Ótima noite, irmãos e irmãs. Ótima noite para quem está aqui no templo, para quem está acompanhando também pela internet. Como o Johan falou de manhã, naquele jeito doce que ele tem, irmãos, é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, e é de fato, é um grande privilégio a gente poder compartilhar a palavra, a gente poder aprender um pouco mais sobre o que Deus tem a nos falar, sempre falou e continua falando. E eu queria sugeri a você que não esteve no culto de manhã, que você assistisse ao culto, à reprise. A gente tem a oportunidade de gravar os cultos, então você pode acessar o canal do YouTube da Cibiluz e assistir o culto, porque eu vou continuar um pouco do que o Johan pregou domingo, de manhã. Ele falou um pouco sobre alguns pontos do Pentecostes, da pregação de Pedro. Então eu não vou me debruçar muito sobre isso, recomendo que você assista a pregação da parte da manhã e vou dar uma continuidade sobre isso. Ele foi muito usado por Deus na pregação de manhã, então vale a pena você assistir. Não só a pregação, mas o culto como um todo, porque a gente também fala sobre o que está acontecendo na igreja. Os eventos estão acontecendo, a EBD, os projetos, então é muito importante, se você não pôde participar do culto, que você acompanhe, você dá uma olhada no que aconteceu, no que vai acontecer, para que você possa estar inserido na igreja, poder comungar com a gente, e é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, inclusive. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, estamos falando sobre de volta aos princípios. A quais princípios? Aos princípios do jeito bíblico de ser igreja. E a gente tem falado aqui sobre a primeira igreja, sobre a igreja primitiva, que você entende lendo Atos, os livros de Atos, você consegue entender sobre essa igreja, sobre o Pentecostes, sobre a ressurreição de Jesus, o tempo de ensino aqui na terra depois de ressurgir, quando ele vai ao céu. Então é muito necessário que você se debruce sobre a Bíblia toda, claro. E nesse ponto específico, que você se debruce sobre os livros de Atos, o livro de Atos, para que você entenda um pouco mais sobre esse contexto da igreja primitiva. E ali fala sobre, como eu mencionei, Jesus é ressurreto, ele morre, é ressurreto e fica 40 dias ainda aqui na terra ensinando, dando os últimos ensinamentos aos seus discípulos, até que ele sobe aos céus e 10 dias depois acontece Pentecostes, que é quando acontece todo aquele mover, ventos sopram, um vento impetuoso, pessoas falam em línguas estranhas, todo mundo se entende, ninguém entende o fato de todo mundo se entender, porque a língua é estranha, então como é que a gente pode entender o que a gente não deveria estar entendendo, o que está acontecendo, se a galera está bêbada aqui. E aí Pedro levanta com muita autoridade, com muita ousadia, cheio do Espírito Santo, prega às pessoas, e ali há 3 mil pessoas convertidas. Pessoas que vinham de todos os lugares são convertidas. E ali era o início da igreja de Cristo, de Jesus Cristo, o início da igreja primitiva. E eu quero falar com você aqui sobre alguns pontos. Essa igreja, ela tinha alguns princípios, algumas posturas, algumas características, algumas marcas, alguns sinais que fizeram com que aquela igreja fosse tão próspera e que viesse, que ela permanecesse viva como permanece até hoje. Então eu quero destacar com vocês aqui 4 pontos. Eu poderia destacar vários outros também, mas eu quero trabalhar com você 4 pontos, 4 sinais, 4 características dessa igreja, que é o que acontecia na época, e fazer uma reflexão, trazer uma reflexão, uma provocação. Será que a gente continua fazendo hoje o que se fazia naquela época? Será que a gente continua caminhando como a igreja primitiva caminhava? Então vamos ler juntos. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E a gente vai transitar aí entre o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Beleza, Filipenses? Camiseta bonita, rosa, e Felipe, ficou bem você, parabéns. Vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 42. Então, primeiro sinal, primeira marca. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu quero que a gente foque nessa primeira parte aqui, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Em outras versões, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ah, tá na NVI, né? Achei que ia estar na NAA. Se puder depois colocar na NAA, Filipenses, que eu... Show. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que quer dizer perseveravam na doutrina dos apóstolos? Quer dizer que eles permaneciam firmes nos ensinamentos que Jesus tinha deixado para eles. Tudo aquilo que Jesus falou ao longo do seu ministério, ao longo dos 3 anos, que eles anotavam, escreviam, segundo a cultura, que era escrever tudo, anotar tudo, e passar pela literalidade, pela oralidade, eles continuavam ensinando aquilo, reforçando aquilo diariamente, sem se desviar daquilo. Heresias eram ditas, se levantavam, eram criadas, e eles combatiam aquelas heresias. Seitas eram iniciadas, pessoas criavam novas seitas, e eles sempre baseados na doutrina, daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, e continuavam sendo ensinados, eles derrubavam tudo aquilo. Eles se mantinham firmes na palavra, eles continuavam no estudo e na prática dos ensinamentos. E hoje, as heresias acabaram? As seitas acabaram? Não. A gente sabe que hoje, e cada vez mais, se levantam novas heresias. Pessoas falam que Jesus não falou, distorcem o que Jesus falou, muitas vezes, na maioria das vezes, em benefício próprio. Muitas vezes essas heresias vêm do próprio culto, próprio púlpito, de próprios líderes ou falsos líderes que se dizem líderes, que se dizem pastores, confundindo. Isso acontecia também naquela época. Mas como era a postura deles? Examinavam os ensinos, examinavam a doutrina. E Paulo falava isso também. Aquilo que foi ensinado, examinem. Não saiam acreditando em tudo que é dito, examinem. Vocês têm o ensinamento, vocês têm a doutrina. Então fiquem firmes na doutrina. Porque se vocês souberem, tiverem clareza daquilo que é ensinado, souberem aquilo que é ensinado, vocês vão saber se o que está se levantando, se o que está sendo dito vem de Deus, se é uma heresia. Então eles tinham preparo, porque eles levavam muito a sério o ensinamento. Um outro ponto, também nesse versículo 42, eles perseveravam em oração. A igreja naquela época, coloca por favor para a gente, Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja, ela orava no mesmo propósito, para o mesmo objetivo. Eles tinham concordância nas orações, como a gente faz aqui hoje. Temos uma família agora enlutada por uma perda. E qual é a nossa prática? Quem convive, se você está chegando agora, se você está chegando, é a sua primeira vez que está assistindo um culto com a gente tem essa prática de sorrir com os que sorriem, chorar com os que choram. Então, quando tem alguém passando algum desafio, a igreja se junta para orar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Uma igreja inteira, às vezes, clama, coloca o joelho no chão para orar por uma pessoa, por uma ovelha. Não importa, se as 99 ovelhas estiverem saudáveis, seguras, a gente para tudo para orar para aquela ovelha que está perdida ou para aquela ovelha que está enferma. Então, a gente ora por o mesmo propósito, por um mesmo objetivo. Uma outra coisa, eles tinham uma agenda de oração, e depois vocês vão ver mais um exemplo de unidade na oração, e de unanimidade na oração. Eles tinham uma agenda de oração. Se você ler, colocar em Atos 3, 1, por favor, Filipenses, Atos 3, capítulo, isso. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Atos 3, versículo 1. Eles se reuniam diariamente no templo para orar. Todo dia, diariamente, eles iam ao templo para orar, para ouvir o ensino, para meditar. Qual era a frequência? Diariamente. Qual a frequência? Só porque está dormindo aí, hora de acordar. Que frequência? Diariamente, todo dia. dedicava um tempo ao quê? Ao ensino, à doutrina, à oração. Eles iam para orar, para ouvir a palavra, para meditar, para aprender um pouco mais. E hoje, às vezes a gente fala, pô, todo domingo ir para a igreja está pesado. Todo domingo, eu não aguento não. Uma vez por semana, gente. Um dia na semana. E às vezes a gente acha que é muito. Ah, porque minha vida está muito corrida. Eu tenho muita coisa para fazer, então eu não consigo ir para a igreja. Como eu fazia na época da adolescência, antes da Vanessa entrar na minha vida, na época que eu era católico ainda, já era músico, tocava na igreja, e tinha época que eu sumia da igreja. E quando eu sumia da igreja, todo mundo já sabia, o Gil está namorando alguém. Porque quando eu começava a namorar, eu sumia. Porque eu não tinha mais tempo para a igreja. Porque aí eu só queria saber de namorar. Então eu colocava o namoro à frente, colocava o namoro com prioridade. Eles se dedicavam todos os dias a aprender. E a pergunta que eu vou fazer para você, e não precisa me dizer, não precisa me responder aqui, só faz uma auto-reflexão. Você tem uma agenda de oração? Você tem 24 horas no seu dia. Quanto tempo você dedica para orar? Quanto tempo você se dedica para aprender sobre a doutrina apostólica? Nós não temos apóstolos, mas continuamos sendo uma doutrina apostólica, porque vem dos apóstolos, os ensinamentos que os apóstolos deixaram, inspirados por Jesus. Os apóstolos aprenderam com Jesus e nos ensinam. E quanto tempo você se dedica dentro de 24 horas para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para orar? Até aqui a gente está falando de coisas básicas e simples, mas coisas que fizeram com que aquela igreja prosperasse tanto. Um outro ponto. Coloque, por favor, em Atos 4, 19 e 20. Seguinte, aqui no capítulo 4, no capítulo 3, Pedro e João, eles curam um coxo que todo dia é para a porta do templo pedir esmola. E aquela passagem que fala, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. E pelo Espírito Santo ele cura aquele coxo. E uma multidão se reúne, nossa, o que é isso? Esse milagre acontecendo. E muita gente começa a se reunir. E chegam a 5 mil pessoas, até que os sacerdotes olham aquilo e ficam com medo daquele ensino, de tanto que estava sendo falado de Jesus, que achavam que era uma seita judaica. E eles chamam Pedro e João para questionar João. Eles prendem Pedro e João porque já era tarde. E no dia seguinte, eles começam a interrogar Pedro e João. Eles queriam prender, queriam castigar Pedro e João e começam a apertar mesmo. Como é que você está pregando? Com que autoridade você fez aquilo que você fez? Você curou aquele coxo? Com que autoridade você faz isso? Em nome de quem você faz isso? E apertando. Imagina você, irmão. Alguém que é autoridade. Alguém que tem poder, que tem influência. Apertando você. Te ameaçando. E tamanha era a ousadia. E quando eles fazem isso, Pedro e João começam a pregar para eles. Aquilo que Pedro tinha falado na pregação que converteu 3 mil pessoas, e não foi uma pregação de, olha, a Bíblia, é tudo sobre você na Bíblia. Meu irmão, sua vida vai ser maravilhosa aqui para frente. Meu irmão, você não vai ter mais problemas aqui para frente, porque agora Deus está com você. Meu irmão, a tua bênção vai chegar, o seu carro vai chegar. Não foi nada disso. Dá uma olhada na pregação que Pedro fez. E quando Pedro prega sobre Jesus, amém? Sobre quem que ele pregou? Sobre Jesus. Não foi sobre você, foi sobre Jesus. E quando ele prega aquilo, e não foi sobre bênção que você vai te dar, e não foi sobre você seu centro, mas sobre Jesus seu centro, o povo fica tão inflamado, tão, meu Deus do céu, está me incomodando tanto, que eles falam. O apelo foi o contrário. Pedro não fez um apelo com eles. Eles fizeram um apelo para Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro, o que a gente faz agora? O que a gente vai fazer com tudo isso? E Pedro fala, arrependam-se. E creiam no Evangelho. Foi uma palavra de arrependimento. E foi a mesma palavra que Pedro e João repetiram para os sacerdotes ali. Quando foram encurralados. Eles pensaram, agora eles vão estremecer. Agora eles vão fugir. Não, eles falaram, olha. Fizemos autoridade do nome de Jesus. só Ele pode fazer isso, só Ele pode curar, e vou dizer mais, arrependam-se também. Eles percebendo a ousadia deles, os sacerdotes percebendo o quanto eram ousados na palavra, e percebendo que também não tinha nada para acusá-los. Eles falaram, olha, podem ir, mas fizeram mais uma ameaça, não fale mais sobre Jesus, não ensine mais sobre esse Jesus. Ao que Pedro e João respondem, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores aos senhores do que a Deus. 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha a coragem que esses homens tinham e tiveram. Essa era a igreja primitiva. E aí, eles falam isso, e quando eles saem, eles falam isso para a população que estava fora, esperando, aguardando, e quando eles comentam sobre isso, vai para o 23, por favor, Felipe. Quando eles disseram, fomos presos, interrogados, ameaçados, falamos do poder de Deus, falamos que eles precisam se converter a Deus, a Cristo, olha o que a comunidade fala. Ó, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, eles contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. 24. Ouvindo isso, unânimes, repete comigo, unânimes. Levantar, de novo gente, unânimes. Amém. Levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, a perseguição não enfraquecia a fé deles. A perseguição só aumentava a fé deles. O desafio só aumentava a fé deles. Cada vez que eles eram apertados, o nó de fé ficava mais firme deles. Eles não eram covardes. Eles não se acovardavam na fé. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles. Que o próprio Jesus estava com eles. E olha que interessante, esses são os mesmos discípulos que lá atrás negaram Jesus, que quando chegava alguém enfermo, por favor, cura, e não conseguiam curar. Lá na reta final já, quando Jesus falando, eles falam, Senhor, será que tu é mesmo, é tu mesmo que vai salvar a gente? Ele, pô gente, pelo amor de Deus, agora se faz uma pergunta dessa? Ainda? Quando Jesus ressuscitou, e apareceu para eles, perguntaram, o Senhor vai salvar a mesma gente? Sério? Agora a versão Gilson Venâncio atualizada, versão GVA da Bíblia, eu imagino Jesus falando, pô, depois de tudo, caras, a gente caminhou 3 anos, eu multipliquei pão, multipliquei peixe, fiz, onde não tinha peixe, fiz ter peixe, onde tinha gente morta, fiz ressuscitar, gente que não andava, andou, cego, passou a enxergar. A essa altura do campeonato, você ainda pergunta se eu vou salvar, ainda tinha, eu não estava entendendo, eu tinha uma certa dúvida ainda. Mas olha a ousadia que eles passam a ter aqui, quando o Espírito Santo realmente começa a habitar, quando eles entendem que aquele é o chamado, que Jesus está com eles. A certeza da presença de Jesus na vida faz isso com a gente. A gente passa a ter coragem, a gente passa a ser prioridade. A gente não teme mais, não tem mais o que possa nos ameaçar ou ameaçar nossa fé. A gente vai onde tiver que ir, não tem essa. A gente não teme nada que está nesse mundo, porque a gente entende que o que está com a gente, quem está com nós é muito maior do que o mundo. E eles continuam com fervor. Então a perseguição não os acovardava, mas aumentava ainda mais a sua fé e o seu fervor. E sobre a oração ainda, se você colocar, lá em, não precisa colocar, mas lá em Atos 16:25, conta que Paulo e Silas estavam presos, e eles oram meia-noite. O que acontece quando eles oram? Acontece um terremoto, treme ali, e a porta se abre, as portas caem, se abrem. O que eles fazem? Eles saem fugindo? Não, eles vão pregar a palavra para o carcereiro, e o carcereiro se converte ao Evangelho. E eu poderia falar de várias outras situações onde a oração faz tremer terra, onde faz acontecer milagre. Em Atos você encontra vários atos do Espírito Santo. Então olha o poder que tem, que tinha e continua tendo a oração. Um outro ponto, havia temor. Coloca versículo 43, por favor. Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Quando ele fala em cada alma, não é só na alma dos apóstolos, dos discípulos. Em cada alma daqueles 3 mil que foram convertidos. Em cada alma, depois daqueles 5 mil. Em cada alma daqueles que Jesus ia acrescentando, enquanto a igreja fazia o seu trabalho, cumpria a sua missão. Havia o temor de fato à palavra, havia reverência à palavra. E o Espírito Santo gerava esse temor, eles viam milagres, eles viam prodígios acontecendo, e aquilo fazia com que eles tivessem temor. Então imagina, você vê um coxo andando na sua frente, milagres acontecendo na sua frente, quer ver um outro milagre? Incrível! A conversão de Saulo. Às vezes a gente acha que milagre é só quando uma deficiência física, uma cegueira, uma doença, quando há cura, quando alguém alcança o meio material. Não, meu irmão. Deus continua fazendo milagre. A conversão é um milagre. Milagres continuam acontecendo nessa igreja, quando o Espírito Santo incomoda pessoas a decidirem pelo batismo. Um milagre aconteceu na minha vida quando eu me converti, e da minha esposa, e da minha filha. A conversão é um milagre. Então não espera que pessoas saiam da cadeira de roda. Às vezes até alguém foi curado da cadeira de roda e começa a andar. O maior milagre dela não foi andar, foi receber, aceitar, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe por quê? Ela continua a andar, mas ela pode perder as pernas depois. Pode acontecer um acidente e ela voltar, parar de andar. A perna a gente pode perder, mas a salvação a gente não perde. A salvação é eterna. O nosso corpo, a nossa perna apodrece, é frágil. Mas a vida eterna não é frágil. É eterno. Não morre, não perece. Amém? Amém. Isso foi um milagre, o maior milagre na sua vida. Não há milagre maior que possa acontecer na sua vida do que aceitar Jesus e converter o Evangelho. E um outro sinal de temor também, quando Ananias, lá em Atos 5, quando Ananias mente, quando todo mundo ali, você quer ver um exemplo? Eu vou depois chegar na parte da comunhão, mas o Espírito Santo incomodava as pessoas para entenderem que tudo era de todos. Eles tinham um acordo em comum, não sobrava para ninguém, não faltava para ninguém. E aí Ananias, todo mundo vendia seus terrenos, vendia seus bens, e Ananias vendeu seu terreno e chegou lá e mentiu sobre o valor que tinha vendido. Falou que era um valor, mas era outro. Escondeu uma parte daquela venda. E o que acontece com Ananias e com Safira? Eles morrem. E tem gente que fala, eu tenho problema com esse texto aqui, eu tenho problema de falar sobre esse texto, não tenho nenhum problema de falar sobre esse texto. Sabe por quê? Quem matou Ananias, sua esposa, foi o pecado. Foi mentir contra o próprio Espírito Santo. A própria Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E Deus, em sua sabedoria, sabe quando esse salário precisa ser pago imediatamente. E por mentir ao Espírito Santo, por ceder a Satanás, eles morreram. Porque eles não precisavam ter vendido o terreno. Ninguém obrigou a vender terreno. Eles não precisavam entregar o dinheiro da venda, ninguém obrigou também a entregar. Eles tinham a opção de não vender, eles tinham a opção de vender e não compartilhar, mas eles fingiram que estavam fazendo, eles fingiram que estavam em comunhão, eles fingiam que estava com eles, fingiram. Então, isso é para você entender que com Deus não se brinca. Por quê? Se eu mentir para Deus, Ele vai me matar aqui agora? Fisicamente, se ele quiser sim, mas fisicamente, não. Mas o problema é que a morte continua matando. A morte continua matando também. Mas a mentira continua matando. A gente não morre fisicamente necessariamente quando a gente mente. Mas a gente morre espiritualmente quando a gente mente. Quando a gente começa a mentir, a gente começa a se afastar. E não é o que você mente para o outro, não. É muitas vezes a mentira que você conta para si mesmo. É quando você finge estar fazendo algo, quando você finge que você está vivendo uma caminhada e você sabe que você não está. Quando você finge que está se dedicando e você sabe que não está. E quando também você finge para as pessoas ser alguma coisa que você não é. Quando você começa a viver na hipocrisia, isso começa a te afastar. E quanto mais você se afasta, mais você morre espiritualmente. Então não se engane, a mentira continua matando. Amém? E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês. Perseveravam no partir do pão. Ministério de louvor, se quiser pode chegar. Coloca, por favor, o capítulo 4 de... Felipe? Ah, tá aí. Coloca, por favor, o capítulo 4, versículo 32. Vocês lembram que eu trouxe para vocês um contexto? Onde Pedro e João foram interrogados, foram ameaçados e contaram tudo para eles. E eles clamaram ao Senhor. Lembram? Nesse mesmo contexto, foi nesse mesmo momento que aconteceu essa parte aqui, ó, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Mais uma vez, estamos falando de unanimidade, de unidade, de apenas um. Da multidão, que eram em torno de 5 mil, porque se converteram 3 mil, mas nessa ocasião, pessoas tinham chegado, já somavam 5 mil pessoas. E da multidão dos que creram, era um coração e uma alma, unanimidade. E eles estavam cheios do Espírito Santo. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu vou pedir que você respire fundo. E eu vou ler de novo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É como se eu dissesse o seguinte: o meu carro não é meu, ele é nosso. A minha casa não é minha, ela é nossa. O meu agasalho não é meu, ele é nosso. O quintal lá de casa não é meu, ele é nosso. A comida, tudo que está na minha despensa, não é minha. E hoje, a gente vê em muitas igrejas pessoas muito abastadas, pessoas muito ricas, e glória a Deus por isso. Isso é bênção. Nós nunca vamos condenar a riqueza, porque a riqueza vem de Deus. Mas a mesma riqueza pode ser bênção e também pode ser uma maldição. A gente vê às vezes igrejas muito grandes, muito ricas financeiramente, e às vezes ao lado pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm o que vestir, pessoas que têm muito, enquanto outros não têm nada. Do lado, na frente da igreja, às vezes tem gente ouvindo lá de fora assim, ó, porque Deus é um Deus de prosperidade, que Deus vai te abençoar com um novo carro, e a pessoa lá fora ouvindo: caramba, esse Deus é tão bom, né? Dá tudo para as pessoas que estão aí dentro. Eu só queria ter o que comer. Essa é uma das marcas da igreja primitiva. Tudo era de todos. E não é só compartilhar o pão. Ou nem sempre o pão é esse tipo de alimento. Às vezes o pão, às vezes o alimento que a pessoa precisa é um pouco do tempo que você tem para dedicar. Às vezes é você ouvir a pessoa, ouvir com uma atenção tão grande que a pessoa fala: nossa, cara, que jeito de ouvir, eu nunca fui tão bem ouvido na minha vida. Aí você fala: é porque eu ouço com o amor de Deus. Tem pessoas que Deus quer olhar para elas através da sua retina. Tem pessoas que Deus quer alcançar através da forma que você olha para elas. Porque às vezes, um olhar pode falar mais sobre Deus para alguém do que você ler a Bíblia de ponta a ponta. Somente com um olhar. Quando você olha com o olhar de Cristo para as pessoas, quando você olha com um olhar de plena compaixão pelas pessoas, Deus, a pessoa vê Deus através de você. Ela vê o olhar de Jesus através do seu olhar. Meus irmãos, tudo que eu falei foi extremamente simples. Eu falei de leitura, de aprendizado, de dedicação da palavra de Deus. Eu falei de oração, de vida de oração. Eu falei de temor e falei de comunhão. Um desses quatro itens é novidade para vocês? Vocês nunca tinham ouvido falar sobre: é necessário ler a Bíblia, é necessário orar, é necessário temor a Deus, é necessário a comunhão? Não tem nenhuma novidade aqui. Porque o Evangelho, ele é puro, o Evangelho, ele é simples. Ele sempre foi. A gente não precisa inventar moda. A gente não precisa reinventar a roda. A gente não precisa fazer megalomanias para que as pessoas possam acreditar. O tempo tem que ser dessa forma aqui, porque senão as pessoas não vão querer ouvir o Evangelho. Eu não tenho que falar sempre coisas que você goste, que você curta. No meu caso, raramente isso acontece. Quase toda pregação que eu faço, sou confrontado a confrontar. Eu vou confidenciar você. Já teve vezes que eu subi nesse púlpito, que eu comecei a pregar, e eu preguei com certo incômodo, quase medo. Que eu falei: Senhor, tem que falar isso mesmo? É sério? E depois, quando acabava o culto, pessoas lá fora: ó, Gilson, só lapada, né? Falava: é, meu irmão, essa era a mensagem que eu tinha que trazer. Mas o primeiro a receber fui eu. O primeiro a ser incomodado fui eu. Mas eu não posso falar o que eu quero falar. Eu não posso falar o que é confortável. E se você precisa de ouvir palavras confortáveis para vir à igreja, desculpa. Aliás, desculpa não, não vou me desculpar, eu lamento. Porque isso eu posso falar por nós, por mim, pelo pastor, por quem prega aqui, pelos seminaristas. Nós somos uma igreja, glória a Deus por isso, centrada na palavra. E a gente não vai falar aquilo que te agrade. A gente não está aqui para agradar você. Vai ter momentos que a palavra vai ser uma palavra linda, de consolo, maravilha, mas vai ter horas que a palavra vai ser de confronto. E você tem que ter maturidade para entender quando você precisa ser exortado. E também ter a paz, entender que sempre vai existir a sensibilidade, também de quando você precisa ser confortado e acalmado. Sempre vai ter conforto, sempre vai ter consolo, mas sempre vai ter também correção e exortação. E Deus sabe como te alcançar. A palavra sempre vai trazer para você aquilo que você quer. Nesse momento, alguns podem estar se sentindo completamente confrontados e outros completamente consolados. Porque a palavra alcança cada um da forma que cada um precisa ouvir. Amém? Então, a minha palavra para você é: se mantenha firme na palavra, se mantenha firme nas orações. E continue comungando, continue partindo pão. Continue vendo, vivendo a simplicidade do Evangelho. É simples. E sempre vai ser. Amém? Pai, te louvamos, Pai. Graças te damos. Porque mesmo sendo onisciente, mesmo sabendo tudo, o Senhor se revela para nós de uma forma tão simples. O Senhor traduz a sua palavra tão profunda, de forma tão fácil, que nós, tão limitados, conseguimos entender. O que eu clamo ao Senhor, Pai, é que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes e que habitou em cada um naquela igreja onde havia temor a Deus, que Ele continue habitando em nós, Pai, da mesma forma. Que milagres continuem acontecendo, que o mover de Deus continue acontecendo, Pai. E que nós continuemos prestando o culto racional a Ti, que é se entregar, nos entregarmos, Pai, sermos sacrifício vivo, Pai. Morrer pelo Evangelho se for necessário, e viver pelo Evangelho sempre. Esse é o clamor que eu te faço, Pai, e te agradeço pela sua vida, pela sua paternidade e pelo Teu Espírito Santo sobre nós. Amém e amém.